Bom dia, Elaine, tudo bem? Prazer falar com os ouvintes da Rádio Campeche.
Então, o que, que a gente pode comentar, né, Nildo, dessa polêmica aí envolvendo o Congresso Nacional, governo federal, a taxação dos ricos? O que está em jogo aí nesse debate?
Bom, primeiro que não tem taxação dos ricos, isso é só propaganda. Nessa época que as pessoas acreditam no Twitter e no YouTube, eles podem levar a sério isso, mas não está acontecendo absolutamente nada. Nem o governo tem intenção séria de fazê-lo. Se tivesse, estaria o Lula numa rede nacional convocando o povo para pressionar o Congresso, que é o único caminho. Mas o Lula não tem o menor interesse em fazer isso, nem seu governo. E nem a questão fiscal depende da cobrança desse imposto. A questão fundamental é que lá atrás o governo decidiu, de maneira cínica e oportunista, numa expressão pobretona de Fernando Haddad, em fatiar a reforma tributária. Ou seja, primeiro atender os capitalistas, nessa que o Lula diz que é uma reforma tributária operada numa democracia mais importante na história, que estava esperando há 4 décadas, que atendeu os capitalistas. A segunda parte, que seria cobrar sobre propriedades, sobre ganhos, sobre juros, sobre dividendos, essa nunca vai entrar em questão, porque o caráter de classe do Congresso é muito apurado. A imprensa fala, e a esquerda liberal também, no Centrão. Não existe tal coisa. O sujeito que fala que é Centrão, eu o declaro impostor. Se você observar tanto a composição do Senado como da Câmara de Deputados, você vai observar claramente que, por mais medíocre que seja o deputado ou o senador, e eles de fato são, eles têm duas virtudes que interessam ao sistema. Primeiro, são hábeis na reprodução parlamentar. E segundo, estão todos vinculados aos capitalistas. Aquele deputado medíocre que você não gosta, ele está defendendo o capital comercial, ou o capital agrário, ou o capital industrial, ou os banqueiros. E nesse caso dos banqueiros, quando o Fernando mandou o primeiro projeto, imediatamente o presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, que é o Galípolo, representante dos banqueiros também, disse, olha, isso aí não pode ser. E o Congresso rejeitou, e o governo retirou. Você vê que não está acontecendo absolutamente nada, mas o episódio não é relevante, porque o presidente da República confessa abertamente que se ele não recorre ao Supremo Tribunal Federal, ele não governa. Ora, que regime é o nosso? Nosso regime é presidencialista. O presidente tem poderes gigantescos que estão desde Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, de Temer e de Bolsonaro, sendo sabotados em nome de uma versão grotesca, cínica, e terrível, que é o presidencialismo de coalizão, uma tentativa parlamentarista, tímida, safada, canalha, destinada a sabotar a fé que o povo tem no presidente da República, não nesse, no estatuto presidencial. O povo tem um ódio de deputado e senador, tal como eu odeio deputado e senador. Nesse agente não me tem a menor confiança. Aquele covil de ladrões, historicamente no Brasil, é um horror, assim como o Supremo Tribunal Federal, que sabota todos os dias. Essa semana eu vi uma declaração do Barroso, que é verdadeiramente espantosa, em defesa de menos regulação no trabalho. Isso é um escândalo. Essa gente que vive em Covescó, em Portugal, deita convites para jantares na sede dos capitalistas, de grandes empresários, isso não merece nenhuma declaração. E quando o presidente Lula diz que ou ele recorre ao STF ou ele não governa, ele está sabotando o estatuto presidencial e está blefando, porque ele não quer, na prática, enfrentar os grandes proprietários de terra, os banqueiros, os grandes comerciantes, as multinacionais. Ele é um serviçal desse sistema. De tal maneira que, ao recorrer ao STF, ele renuncia às prerrogativas do presidente da República e transfere para um outro poder, na ilusão de que aqui nós temos a harmonia e a independência dos poderes, que o espírito republicano muito rebaixado, medíocre e sem vergonha, acredita como uma forma de eludir suas próprias responsabilidades, e sabota o presidencialismo. O Lula sabota o presidencialismo, assim como Fernando Henrique Cardoso, percebe?
Ô, Nildo, então, como é que tu vê essa jogada aí da Globo? Quer dizer, a gente sabe que a Globo sempre esteve aliada aos governos de plantão, né? E agora saindo na defesa contra o Congresso, aparentemente na defesa do governo, é assim que te aparece?
Sim, a Globo é o seguinte, a Globo tem uma receita, ela é completamente identitária, e a favor da política externa dos Estados Unidos para a América Latina. Identitária. Então lá você vai ver preto, gay, mulheres. Toda essa festinha identitária de quinta categoria é contemplada pela Globo. No terreno da economia do Estado, ela é a favor do controle hemisférico dos Estados Unidos na América Latina e, sobretudo, da agenda ultraliberal. O Lula hoje representa a agenda ultraliberal sem tirar nem pôr em nenhum dado do Paulo Guedes. Todas as questões centrais, decisivas, sobre política cambial, fiscal, monetária, é idêntica ao Paulo Guedes. E por isso que a Globo vai continuar defendendo Lula. E num aspecto essencial, porque se o governo, posto que o governo tem um teto de gastos, né, que disse que ia revogar, mas aplicou, mais terrível que o anterior, porque impõe limites, mesmo que a arrecadação cresça, o governo não pode investir. E se um ano ele viola o teto de gastos, no outro ano ele tem que promover uma austeridade muito maior. Como no ano que vem tem eleição, o Lula está apertando ainda mais nesse, ele quer um déficit zero agora. Se não conseguir, tudo bem, vai ter que fazer um esforço maior no ano que vem. De uma proposta que ele criou para ele. Ele que se impôs, se autoimpôs quando fez a PEC da transição. Então, a Globo zela por isso. E segundo, a Globo tem um adversário, que é o Bolsonaro. Então, ela está ultra confortável com o Lula. Para lá de confortável com o Lula, não tenha dúvida nenhuma. E por isso que ela defende o governo naquilo que o governo protege a política econômica ultraliberal. Que ela observa, o Congresso não dá contrapartida. O Congresso não só tem as emendas que foram criadas no período da Dilma, 2015, as emendas impositivas, que depois se transformaram nessa picaretagem, esse roubo das emendas PIX e das emendas obrigatórias, né? Mas isso foi uma criação de Eduardo Cunha contra as tentativas, olha só, hein? Eduardo Cunha, um gangster, contra as tentativas do presidencialismo de coalizão corromper deputados. Então, a Globo defende o governo Lula, porque o governo Lula defende a política ultraliberal e se opõe ao Congresso Nacional, que está, inclusive, agora aumentando o número de deputados, não é? Então, o que a Globo diz? A linha da Globo é: o Congresso tem prerrogativas e não assume responsabilidades, gasta também. É uma defesa muito tímida da proposta do Lula, sobretudo porque ela sabe que o Lula nunca fará algo decisivo, convocar o povo. Porque o Lula não tem mais compromisso com o povo. Então, nós ficamos observando os dispositivos de inteligência artificial, o que a CNN e a Globo disse, o que não sei quem disse. Mas a questão central é o que o presidente vai fazer. Essa é a questão central. E nesse sentido, nós ficamos estarrecidos, né? O Lula sabota, como todos os presidentes anteriores, as prerrogativas de um regime presidencial. O povo não acredita em deputado, não acredita em parlamentarismo.
E o Nil, do povo na rua parece que também não vai ter, né?
Bom, para ter povo na rua, a questão é, povo na rua precisa de uma coisa essencial: a credibilidade de quem convoca. O PT é um gigantesco fracasso histórico, de tal maneira que não tem mais capacidade de mobilização. Não existe tal coisa. O povo tem um conjunto de carências absurdas no Brasil. Mais de 90% vive com dois salários mínimos. O Lula fez uma entrega da Petrobras essa semana que é vergonhosa. Entregou o consignado dos trabalhadores de CLT para o sistema bancário, famílias que já estão ultra endividadas, que vão se endividar ainda mais. Então, para convocar o povo para uma batalha, um partido político e um governo tem que ter credibilidade, mas o PT não tem mais credibilidade alguma, e o governo nenhuma, e o Lula nenhuma. E quando eu disse já há muito tempo que o Lula é um líder eleitoral, mas não é um líder popular, tinha gente que torcia o nariz, mas qual é a capacidade convocatória do Lula? Não só porque ele não quer, ele não pode mais, caiu em descrédito da população. Então nós temos que ver agora, nós não estamos jogados num abismo e num sentido ingovernável. 2013, você lembra das jornadas de junho? Uhum. Quem convocou foi o movimento Passe Livre. Tem um espaço na sociedade brasileira. Quem ocupa as ruas agora, como nós vimos no fim de semana passado, é a direita proto-fascista encabeçada por Bolsonaro. Mas o povo nunca ficou morrendo como ovelha. Em determinado momento, ou seja, por uma passagem de ônibus no Brasil, ou seja, por um problema no metrô no Chile, ou seja, por um problema dos indígenas na Venezuela, no México, ou seja, por uma rebelião de militares na Venezuela, por alguma razão o povo emerge na história. E emergem porque os partidos políticos e os governos não têm mais credibilidade. Lula, o PT e essa esquerda liberal não têm credibilidade junto ao nosso povo para convocar nada. Mas isso não quer dizer que a mobilização popular não vai aparecer. Vai aparecer. O monstro, vez ou outra, emerge da lagoa. E aí nós temos que ver quem tem credibilidade para conduzir isso.